É isso aí, galera. Estamos inaugurando o Imperacast.
Antes de mais nada, um esclarecimento. Criar um podcast hoje, falando do que a gente gosta, pode não parecer nada criativo. Afinal, existem vários podcasts disponíveis sobre isso, que acaba gerando comparações. Eu faço meu podcast inspirado no Nerdcast, nas ideias do Jovem Nerd, do Azaghal, nos comentários de Afonso Solano, Tucano, JP, no humor do Sr. K, na cultura de Edward Spohr, Harold Stryker, entre muitos outros. Eu faço edição inspirada no trabalho de Léo Lopes, da Radiofobia. Eu me baseio no conteúdo que pode ser comumente ouvido no Nerdcast, no MRG ou até no Desconstruindo, que é um podcast novo. Então, se algum dia alguém vier me dizer que eu estou copiando ou me comparar a qualquer um deles, para mim será uma honra.
Nosso canal de comunicação com os ouvintes será o nosso grupo no Facebook, www.facebook.com/clubedoimperador, Twitter, @clubeimperador e pelo e-mail imperacast@hotmail.com. Mandem seus feedbacks, dúvidas e sugestões que elas serão analisadas e quem sabe leiamos seu e-mail no próximo Imperacast.
Hoje eu trago aqui dois convidados ilustres, Alexandre Emanuel, o Alê, que vamos chamar muito de Alê aqui durante a nossa conversa, e o Alexandre Correia, que vai ser o Xande, para a gente poder diferenciar quando a gente estiver falando com os Alexandres. E a nossa pauta é sobre futebol. Porém, futebol não é a história do futebol, não é para contar como que surgiu, quem trouxe para o Brasil ou para falar do futebol que a gente conhece. A gente selecionou uma série de assuntos que a gente vai estar trazendo aqui para vocês e pegando aí a opinião do Alê, corintiano, e do Xande, palmeirense. Eu sou o Nena e eu sou corintiano também. Mas eu vou procurar me deixar neutro aqui para não causar polêmica. Eu prefiro apartar a polêmica que virá. Bom, galera, abrimos aqui a nossa pauta do Imperacast com assuntos relativos ao futebol. E a gente começa aí com o racismo. É normal, a gente sabe que desde a época que o Pelé surgiu no futebol, com a história do pó de arroz do São Paulo, com a história do pó de arroz do Fluminense, onde os jogadores tinham que se maquiar para poder participar dos jogos, porque uma minoria negra não era aceita no futebol. E de lá para cá foram inúmeros casos. E recentemente o caso do Daniel Alves lá no Barcelona, onde jogaram uma banana, eu estou sendo até redundante dizendo isso, porque se falou nisso no mundo inteiro, e o cara, na maior boa vontade, e tirou onda com tudo, comeu a banana. Porém, são outros os fatores, né? Qual o papel da mídia em cima disso? As camisetas produzidas pela loja do Luciano Huck se aproveitando da onda e dizendo aí somos todos macacos, no Twitter só se falava disso. E eu começo chamando o Xande Correia aí para comentar com vocês sobre isso. Xande, eu não sou macaco. Eu não sou macaco, eu já evoluí, eu estou na classe do Homo Sapiens. E você?
Boa noite, ou melhor, boa madrugada, né, que já passam da 1 da manhã, a todos os ouvintes aí do Imperacast. Quero deixar claro que particularmente não sou um grande ouvinte ou acompanhante do blog, mesmo porque me falta muita inteligência para ser um nerd, me confesso. Até queria ser, mas não tenho inteligência suficiente para acompanhar.
Nunca é tarde para começar, hein, cara?
Pode ser que eu acompanhe a partir de agora, exatamente. Dizer também que é um grande prazer estar participando aí desse assunto que eu gosto tanto, que é o futebol, né? E mediante a tantas pautas aí, tá dando minha opinião. Não precisam concordar ou algo parecido, mas essa é a minha opinião, né? mediante os assuntos aí. Então vamos lá, esse assunto aí, cara, eu quero deixar claro que, como você, eu também não sou macaco. E pra mim, cara, foi uma coisa ridícula. Começou ridícula, porque pra mim o Daniel Alves não comeu aquela banana por acaso, pra mostrar que tava, popularmente dizendo, tirando aquele cara que jogou a banana no campo. Porque pra mim também aquele cara não jogou pra dizer que ele era um macaco, ele jogou por um momento de revolta ou algo parecido, sei lá. E eu acho que ele, não o Daniel Alves, mas qualquer jogador ali bem instruído, tava esperando um momento desse pra criar essa grande jogada de marketing, que era comer uma banana. E aí me vem o Neymar, que pra mim é uma cópia frajuta do que o futebol hoje se tornou, né? Que é uma coisa moderna e totalmente marketing, assim, totalmente ridícula, esperando qualquer ação pra em cima mover uma reação e mover milhões atrás disso, que foi a história do Somos Todos Macacos. Nessa onda, desculpem o jeito que eu vou falar, até porque eu conheço você, Nena, não conheço o outro Alê, mas se tornou uma forma de preconceito branco, né, onde você não viu nenhum negro postar foto com uma banana e botar uma hashtag Somos Todos Macacos. Somos Todos Macacos Brancos, né? O que não faz nenhum sentido pra mim, que sou negro, né? Porra, Somos Todos Macacos Brancos? Como assim? Né? E entre outras muitas coisas, né? Então, pra mim, uma puta jogada de marketing ridícula, né? Começou errado, se tornou no meio errado, terminou errado, moveu milhões de pensamentos ridículos e moveu uma ação que, pra mim, cara, não vale nada. O racismo, ele existe no futebol, sim. Sempre existiu, vai existir, seja na Europa, na América do Sul, na Ásia, vai existir mesmo, né? O futebol tem, por marca, o futebol, desde sua história, ela começou pelos operários, começou pelos trabalhadores, começou pelos marinheiros, ou seja, né? Se você tava lá num navio, num barco e tal, você era trabalhador e você tava jogando e tal. É muita coisa aí que nem você disse no começo, não vem ao caso, né? Que era a história do futebol. E ele foi se elitizando. Hoje em dia ele tá totalmente elitizado, o futebol não é mais pro povo, não é mais pra classe pobre, ele é pra classe rica.
Virou uma coisa de mídia, né?
De mídia, exatamente. E desde do momento que ele foi roubado da classe trabalhadora, da classe operária, do povo mesmo, ele vem sendo elitizado e ele vem sofrendo casos de preconceito, de racismo, né? Seja por cor, seja por opção sexual, seja por opção religiosa, entre outros. Então, cara, pra mim, totalmente ridículo. Pra mim, começou errado, se tornou errado e vai terminar errado. E essa é a minha opinião, cara. Ridículo. Pra mim, ridículo do começo ao fim. Desde a ação do Daniel Alves, que pra mim é um jogador mediano, já deixo claro minha opinião sobre o Daniel Alves, até o fim, até as camisetas e opiniões do Luciano Huck, entre outros artistas globais, ou que não são globais. Começou, se tornou e terminou errado. Essa é a minha opinião, Marcão.
Agora, agora,
gol! Eu tava olhando aqui, né, acompanhando aí a sua, sua opinião sobre o assunto e tava dando uma navegada na internet aqui, nos famosos, né, e a família Neymar, na campanha hashtag Somos Todos Macacos. E eu vi aqui o Neymar Júnior, o Neymar pai e o Leandro Barbosa, jogador de basquete do Phoenix Suns, da NBA. Foram os três que postaram fotos com banana e tal. Aí esses foram os três negros, né? Aí depois eu olhei aqui, tem a Xuxa, tem o Henri Cristo, tem o Luciano Huck e tem mais um monte de branco aqui que a gente... não sabe, não vou ficar abrindo todas as pastas aqui, mas dá pra ver claramente que a maioria é branco, como você falou. Cara, quando eu dou aula pros meus alunos e eu tenho que abordar o tema racismo, eu pergunto pra um aluno: que raça você é? Aí o aluno me diz: ah, eu sou branco. Aí eu pergunto pro outro: que raça você é? Aí o outro me diz: eu sou negro. E aí eu falo pra ele: vocês estão todos errados. A raça de vocês é a raça humana. Entendeu? pode parecer demagogia falar, a gente não veio falar aqui de racismo, a gente veio falar de racismo no futebol, mas eu não posso perder o gancho para deixar claro a minha opinião sobre o assunto, que enquanto houver divulgação, enquanto a mídia bater nessa tecla, sabe, enquanto tiver como aparecer quem faz, as pessoas vão aparecer, entendeu? Se não tivessem dado ênfase para essa história da banana, se tivessem afado tudo, já nem se lembrava mais do assunto, sabe? Então é aquela velha história da mídia ficar martelando um tema, ficar em cima daquilo e promover aquilo, entendeu?
Vocês lembram do caso do de sábado no jogo do São Paulo, da Libertadores, contra não me lembro que time, que entrou um delegado de polícia para prender voz de prisão pro de sábado?
Lembro.
Aquilo foi um absurdo, cara. Quando você tá jogando bola, você não vai ou se referir ao outro cara, se eu dar minha licença, que eu vou pegar a bola, você vai xingar. Mas que você xingue o outro jogador, assim, tá dentro de uma ética dentro de campo. Eu fui ex-jogador profissional e, enfim, eu quis dentro de campo, cara. Os caras se xingam, se empurram, brigam, e depois sai daí todo mundo amigo, conversa. Então, eu acho que aquele episódio do sábado já foi um absurdo. Não tem. Primeiro que parece que foi por causa que o Galvão Bueno tava narrando pela Globo.
Sim. Enfim, exatamente,
eu acho que foi mais ou menos, já faz muito tempo.
Foi isso mesmo.
Aquilo é um absurdo, cara. Dentro de campo, quando você joga, acredito que aqui todo mundo já jogou bola. Eu fui atleta profissional, então eu não sei se o Xande foi, o Marcão, eu sei que não.
Eu tenho dois.
O Romero jogou muita bola.
Eu tenho duas pernas esquerdas para jogar futebol. Eu me considero um
profissional. Né, Marcão?
Exatamente. Eu me considero um profissional do esporte, porque eu sou formado e pós-graduado em educação física, mas eu gosto da parte teórica, a parte prática.
Agora!
Eu não cheguei a profissional no futebol, mas eu joguei muito tempo, joguei por Palmeiras, Portuguesa, Juventus e vários outros times da várzea. E cara, não tem o que você dizer, o futebol, ele é violento dentro do campo. Ele é um futebol de contato, é um futebol violento e sempre vai ser, cara. Se você quer um futebol que não tenha contato e não seja violento, esse esporte, não é o futebol. O futebol, ele nasceu pra ser violento, ele vai ser violento. Agora depende do que você interpreta por violento, né?
Não, sim, o que eu digo assim, de dentro de campo, quando você joga, até mesmo na várzea, ou na escola, com os amigos, na rua, enfim. Você vai xingar outra pessoa de negro, ou vai pra lá, vai ser um contato, um diálogo meio ríspido. Cada um tá querendo ganhar, por mais que seja brincadeira, não... ou mesmo profissionalmente, tá todo mundo defendendo o seu ali. E...
certeza.
Enfim, eu já tive casos de estar jogando, o pessoal falar que ó, o meu uniforme é patrocinado pela Nike, o patrocínio de camisa que você tem.
Sabe? Ridículo.
Então, mas o jogador, ele usa desse atributo para deixar o outro jogador mais nervoso dentro do campo. Mas enfim, esse negócio do racismo aí, eu achei que foi... ele é meio complexo, cara. Eu acho que, infelizmente, as pessoas são meio racistas em determinados assuntos, assim. Às vezes com os negros, não deveria ser. Eu tenho vários amigos negros, minha namorada é negra, eu sou branco, mulato, assim. Branco. Então, eu acho que... não deveria, como o Lena falou, somos todos iguais, não deveria ter distinção de raça. Mas infelizmente eu acho que acontece assim, né? Se você está bem vestido em um lugar, você é tratado de um jeito.
Exatamente.
Se você vem de chinelo e bermuda, você é tratado de outro.
Mas você não precisa enfatizar só o caso da cor, cara. Se você parar para pensar, numa academia, o gordo, ele é discriminado.
O mas a sociedade discrimina o baixo.
Ela discrimina o diferente.
Se o cara é
baixo,
se o cara é careca, se o cara... É que a gente está comentando, sim, no futebol, exato, no caso do racismo, mas se a gente for abranger, abrir mais o leque, o cara é gordo, ele tem acessibilidade no cinema, porque a cadeira é feita, o mundo é feito pro magro, aí se o cara é calvo, careca, ele usa óculos, é baixinho, então se a gente for abrir, a sociedade ela é preconceituosa em determinados segmentos, só que a gente às vezes fala que não é, não, eu não sou preconceituoso com isso, com homossexual, essas coisas, então no caso a gente está falando de futebol e do racismo. Imagina que o rapaz que tenha jogado a banana, engraçado que eu tava ouvindo o Xande falar, me parece que eles tinham feito, tava meio engatilhado uma campanha contra isso, quem deveria ser o garoto propaganda disso era o Neymar, só que acabou calhando da banana cair perto do Daniel Alves.
Tenho certeza, desculpa Alexandre, mas eu tenho certeza disso, cara. Eu não sou ninguém, não tenho contato nenhum com o Barcelona, pelo longe de mim, mas eu tenho certeza absoluta sobre isso que você acabou de falar, cara.
Cara, é meio complicado. Numa... Sim, muito, essa, cara, o pessoal que ia bancar a propaganda, no caso, deu uma grana pro moleque, ó, joga lá. Tanto que ele falou que era uma briga com a namorada, se não me engano, e ele jogou a banana no campo, que não tinha intenção.
Muito jogada de marketing.
Cara, numa dessa. Foi tudo meio combinado, cara. Hoje em dia é difícil a gente acreditar nas coisas. De repente pode ter sido combinado, ó, joga a banana lá, não vai dar nada. E aí a gente já começa uma campanha. Isso é uma coisa que a gente nunca vai saber. Mas tanto que hoje, agora não se está se falando mais, né? Foi só aqueles dias, aí o Luciano Huck foi que fazer uma camiseta para ganhar uma grana em cima, ele aproveitou a onda. Então, cara, numa dessa foi tudo nisso. Meio armado e exato. Pela divulgação. Que acabou tendo, nos primeiros 2-3 dias, na primeira semana, pô, tal, o Daniel Alves mandou bem e tal, mas depois começou a se levantar situações que poderia ter sido armado com agência de publicidade, aí começou a perder a credibilidade, tanto que hoje não se fala mais, acho que as camisetas pararam de ser vendidas, enfim, meio que o assunto deu esfriada. O que vocês acham?
Eu queria levantar só uns óculos, assim, sabe? A gente tinha, eu fiz faculdade junto com o Xande aí, a gente tinha um grande professor de basquete, o Sérgio Manonese, e ele sempre disse, o esporte de alto rendimento, acho que tanto ele quanto Ayrton Cabral, professor de vôlei que eu tinha também, falava isso, no esporte de alto rendimento existe contato, existe animosidade, se fala palavrão, entendeu? A coisa é muito mais humana. E menos técnica do que se passa por fora. Tanto que é comum a gente estar assistindo um jogo de futebol e você ouvir o técnico gritando, xingando, falando palavrão, entendeu? Então acho que isso faz parte da energia, da competitividade, do esporte, enfim.
Pô, em vestiário, cara, eu já vi jogadores sair na mão, sim, um com o outro. E acabou o jogo, 2-3 horas, baixa a adrenalina, eles vão tomar cerveja junto, cara, desculpa, foi só naquele momento que tá todo mundo querendo ganhar, tem uma pressão de, no caso do profissional ali, tem uma pressão de vitórias e dependendo do grau do jogo, a gente chama a final da Champions, então imagine o grau de concentração que os jogadores estavam, então é uma pressão de torcida, todo mundo queria ganhar, ninguém entrou pra perder. Então é complicado, mas eu acho que assim, de jogador para jogador é mais difícil. O que vem realmente é de alguns imbecis de arquibancada, de torcedores com pouca inteligência que fazem alguns atos racistas. E no caso aí do Daniel Alves, eu acho que pode ter sido uma ideia de marketing que no começo me pareceu assim que ia dar certo, mas depois, quando foi levantado, poderia ser algo armado. Esfriou,
era uma abafada, né?
Ninguém falou mais nada e morreu ali. Então a gente não vai saber se era armado ou enfim, o que aconteceu, e aí começaram a se levantar se era ou não era, isso a gente nunca vai saber. Se que morreu o assunto do Daniel Alves, morreu.
Agora! Agora!
Cara, só dando minha opinião sobre esse assunto, coisa muito hipócrita, sabe? A gente sabe que na nossa sociedade, eu falo palavrão, o Renan fala palavrão, e você, Ale, com certeza é, fala palavrão.
Só corrigindo,
também.
Você. Assim como minha... Eu falo palavrão pra caralho.
Ficou meio melhor explanado desse jeito. É. Assim como a minha esposa fala palavrão, a minha mãe fala palavrão, o meu pai fala palavrão, e até o meu patrão, que eu queria não ter, mas tem palavrão também. Só que isso, quando no esporte, é natural, assim como na sociedade, né? Assim como...
É diferente, não é? É o que eu tava falando pro Ale um pouco antes da gente começar a gravação. É diferente você falar um palavrão, quando você olha pra alguém e fala, porra, meu, caralho, passa a bola, entendeu? É, você não tá sendo pejorativo, você não tá xingando o cara, você tá usando o palavrão como uma forma de expressar isso. A sua indignação, aquela energia que você que tem ali do jogo. Isso é extremamente normal, cara.
Isso, sabe? Quando você põe na mídia, quando essa coisa aparece na televisão, parece uma coisa que é o fim do mundo. A televisão põe assim, o jogador falou um palavrão pro técnico, como o técnico falou um palavrão pro jogador, o jogador...
A mídia cria uma animosidade, né?
Assim como ela criou o tal do Somos Três Macacos, cara.
Sim.
Cara, pra mim... Eu tô com vontade de tacar uma bomba falando desse assunto, velho. Eu me posso e fico bravo com isso.
Só pra pegar o gancho do que o Xande disse, da oportunidade da mídia levantar um assunto e ficar com ele na mídia. É, recentemente, no clássico Corinthians e São Paulo, terminou o jogo, o Muricy quase, se pudesse, dava um tiro no moleque lá no tal do Busquinha. Falou um monte, a câmera pegou. Cara,
mas isso... com a cabeça dele com uma mordida, né?
Isso é o que mais acontece, é o cara cobrar, eles estão querendo ganhar ali. Essa cobrança é natural. Pode ter sido um pouco ríspida do técnico, do Muricy, mas isso é uma coisa normal. Agora, outra coisa que pegou, aí eu achei que foi um pouco demais. Se não me engano, foi Palmeiras e Grêmio, que um jogador do Palmeiras foi pra cima do Obina, acabando o jogo. Me ajuda aí, você que é palmeirense.
Aquilo, eu já fui mais, cara. Eu queria só dizer que eu já fui mais. Mas foi o Maurício, o zagueiro, e o Obina.
Então, aquilo no campo, cara, eu achei que ficou um pouco demais. Mas eu entendo...
Isso é uma coisa, isso é uma maldição que o futebol se tornou. Porque não por ser palmeirense, cara, mas isso é uma coisa normal, você cobrar o cara do seu time. Aí chega o seguinte, você brigou com o cara do seu time, assim que vocês voltarem pro segundo tempo, eu vou expulsar os dois. Porque você brigou com o cara do seu time, cara, pelo amor de Deus. O futebol se torna cada dia uma coisa mais ridícula de se assistir. Os caras nem se estapearam, eles se empurraram e tal, claro, se discutiram e tal. Claro, eu concordo com você, poderia ter sido feito no vestiário e tal. Mas se você é do mesmo time, o cara poderia ter sido feito em qualquer lugar. Os caras poderiam ter saído num murro, sangrado, os dois ali no campo. Cara, isso independente do time que for, sabe? O futebol interfere de tal maneira, cara, hoje... O futebol não, desculpa, a regulamentação do futebol interfere de tal maneira hoje no futebol e no esporte. Olha o que acontece, assim que voltou do vestiário, o juiz expulsou os dois. Cara, que coisa ridícula pra mim.
Eu concordo contigo, cara, eu acho que, é o que eu disse, isso acontece dentro do vestiário. Se não me engano, quando em 98 o Ribão ia pra cima do Marcelinho... Isso dentro do vestiário acontece, os caras saem na mão, velho. Isso acontece.
Não teve episódio com o Romário?
Sim, com o Edmundo. Não, com o Edmundo.
Não, zagueiro, não foi com o André?
Isso.
No Urupi, que ele empurrou ali.
Foi lembrado.
Teve o episódio do Tevez com o Marquinhos.
Mas isso entrei.
Não, no normal. Mas... Entendi, não, deixa eu só expor aqui uma coisa, antes que eu perca a linha de raciocínio. Eu concordo que se faz, se cria muita regra, se modifica muito as coisas, porque as coisas às vezes não existiam e passam a existir. Mas eu não posso deixar de lembrar que como o esporte se tornou um movimentador de massa, tem a questão do exemplo, né, cara?
O futebol hoje é um negócio, ele deixou de ser
uma... Quantas pessoas vão no estádio, quantas pessoas assistem?
Sim, é um negócio.
Então, eu acredito que muita parte disso vá da questão do vamos dar o exemplo, entendeu? Se você tem muitas crianças assistindo que sonham em ser jogador de futebol, você sabe que hoje o sonho de 9 em 10 meninos é ser jogador de futebol. Sim. Entendeu? Então a história de vamos punir com cartão vermelho para mostrar que isso que você faz não está dentro do esporte, não é fair play, entendeu? Pode até ser assim. Eu acredito que não deveria existir esse tipo de animosidade. Todas as roupas sujas deveriam ser lavadas no vestiário, a correção de problemas tem que ser feita pelo técnico no vestiário. Só puxar um gancho para outra conversa que ficou para trás.
O foco do racismo já foi, né? A gente já mudou.
Sim.
É verdade.
A questão do Luciano Huck. Eu acompanho um pouco da mídia, sabe? Eu não tenho essa aversão à Globo que muita gente tem. Eu assisto e aproveito aquilo que a TV tem de bom para me oferecer.
A TV aberta tem pouco, cara, ultimamente.
Tem pouco. Infelizmente, tem pouco. Mas o Luciano Huck, eu tenho quase certeza, cara, é a minha opinião, de que ele não estava mal intencionado, ele não queria se promover em cima disso, até porque dinheiro de camiseta não é o dinheiro que vai mudar ou não a vida dele. Sim. Afinal de contas, o cara tem o maior salário da Globo, até onde eu sei. Eu acredito que, assim, teve essa questão do Somos Todos Macacos, teve muita gente que adotou e muita gente que repudiou. Só que ele, por ser uma pessoa de mídia, acreditou que estava fazendo uma coisa certa. Vamos popularizar isso tudo para provar que todo ser humano veio aí de uma evolução, de algo semelhante a um macaco, que para mim não era um macaco, entendeu? E acabou com que tivessem aceitações, tanto que, se você ler a matéria falando, muita gente foi a favor. Teve bastante gente que comprou a camiseta, teve bastante gente que participou disso junto com ele, como teve gente que não aceitou isso, entendeu? Vamos então, a gente espera ter encerrado o racismo, esperamos ouvir aí a opinião dos nossos ouvintes, dos nossos leitores, do blog, comentando sobre o assunto e expondo aí as suas opiniões. Lembrando que é a minha opinião, a opinião do Alê, a opinião do Xande, ninguém aqui é dono da verdade. O segundo tópico da nossa pauta de hoje é a questão das mulheres trabalhando com futebol. Tá? Não vou dizer bandeirando ou apitando, porque o termo bandeirinha não é mais utilizado. São as mulheres trabalhando como árbitros no futebol, tanto como árbitro principal ou como árbitro assistente. Recentemente teve um caso da Fernanda Colombo, uma árbitra assistente que andou pisando na bola, e houve uma repercussão muito grande em cima do assunto. Eu tentei convidar uma conhecida minha que trabalha com arbitragem e, infelizmente, eu até entendo a posição, ela não pôde participar, não vou citar nomes, porque é óbvio que a federação proibiu qualquer dos seus funcionários de comentarem o assunto. Vou começar dessa vez, em vez de chamar o Alê, até para dar um tempo para o Xande retornar, vou dar a minha opinião sobre tudo. Recentemente, as mulheres começaram aí a participar do futebol e começou a introdução do futebol feminino. E não vamos falar só de futebol, a gente vê a mulher ocupando cargos altíssimos em empresas e até no governo. A nossa presidente é mulher. Então eu acredito que a repercussão maior é por causa do machismo que o futebol traz na sua origem. Como o Xande comentou, e aí a gente teria que entrar no termo história do futebol, o futebol inicialmente era um jogo de guerra. Era uma celebração de um exército por ter ganhado a batalha. E aí foi sofrendo todas as modificações e virou o esporte que a gente conhece hoje. Mulher, para mim, tem tanto quanto ou mais capacidade de fazer qualquer tipo de atividade, inclusive ser árbitro. Na semana seguinte ao caso da Fernanda Colombo, teve um caso de um bandeira, um árbitro assistente, que cometeu erros grosseiros, mas que nem foi tocado o assunto. É porque o cara é homem? Ou porque o cara não usa um short apertado? Ou porque ninguém chama ele de gostoso? Então, eu acho que é um pouco de discriminação, e aí a gente volta naquela primeira coisa da pauta, o simples fato de ser diferente. A mulher tem capacidade de apitar. É lógico que culturalmente nós conhecemos mais o futebol, mas se ela está lá, se ela estuda, se ela conhece a regra, ela é capaz de fazer isso. E a gente não pode esquecer, que aí a gente vai falar disso mais para frente, mas a tecnologia no futebol. Se não me engano, vou verificar até para me corrigir depois, na Copa de 50 nós tínhamos 4 câmeras filmando o jogo. Hoje são mais de 20. Então, aquele futebol que a gente assiste na televisão, com tira-teima, com replay, com câmera seguindo a linha do campo, não pode ser considerado o mesmo futebol que o árbitro assistente assiste o jogo ali. Sabe? Complicado analisar, complicado cobrar, e aí a gente vai falar mais pra frente ainda sobre as tecnologias no futebol, e aí eu sou extremamente polêmico, mas antes de tudo eu quero ouvir a opinião dos meus convidados aí. Agora eu começo com o Alê.
Agora!
Eu sou contra, mas não por preconceito. Eu acho que a mulher deveria apitar e bandeirar jogos femininos. Na Europa, você, até onde eu sei, não tem essa mistura em final de Champions, em final de outros campeonatos lá. Eu acho que são diferenciados, apesar que lá fora existem ligas femininas, tanto que, se não me engano, na sexta-feira foi a final da Champions feminina, o time da Marta, um time suíço contra o outro, não vamos lembrar, mas o futebol feminino fora na Europa, assim, ele tem divisões, tem campeonatos,
fica
restrito, é diferente
o homem do futebol feminino. Com homem, mulher trabalha com mulher.
Eu acho que seria mais viável, cara.
Mulher só apita e só arbitra, só é árbitro assistente em jogo feminino, ou ela trabalha com jogo masculino também?
Olha, os jogos que eu acompanho de campeonato europeu, assim, não me lembro de ter visto mulher participando do bandeirando, fazendo parte do trio. O quinteto, eu não sei quantos árbitros são lá, né? Eu não. E assim, no final da Champions feminina, eu não sei se eram árbitras apitando. Eu confesso que não. Eu só vi os gols, assim, não me atentei a esse detalhe. Mas eu acho que pelo futebol na Europa ter ligas de times femininos, é possível que existam mulheres bandeirando, e eu acho que seria mais viável elas bandeirarem, apitarem jogos femininos, enquanto o masculino fica para os homens. Mas não pela não capacidade da mulher apitar o futebol masculino. Como no Brasil aqui, tanto é o árbitro masculino como as poucas meninas que tem bandeirando. No caso, a menina foi... ela teve os erros dela nos jogos. Eu acho que os árbitros aqui são maus, são ruins. A arbitragem brasileira é ruim. Não sei se eles deveriam ser profissionalizados, porque o árbitro, ele, como você disse, tem a tecnologia para televisão com câmera até na chuteira dos caras. Então, aqueles impedimentos de centímetros é complicado. O bandeira tá vendo, tal. É diferente da bola que entra e o juiz não dá gol, né? No jogo do Flamengo e Vasco, na final do Carioca, lá no Campeonato Carioca, o Douglas me bate a falta, ela bate 2 palmos dentro do gol, tem um juiz do lado, ele só tá lá atrás do gol pra isso e não vê. Aquilo eu acho que foi mal intencionado, impossível ele não ter visto aquilo. Agora, aqueles impedimentos de centímetros, aí eu acho que é um pouco complicado se você assistindo nas mesas redondas pós-rodada, eles passam 20, 30 vezes e ainda fica se foi, não foi. Imagine na hora o Bandeira correndo ali, ele tem que prestar atenção no zagueiro, se vai dar um cotovelado, algum lance de falta fora do lance da bola, no lançamento, se está na mesma linha. Então, eu acho que alguns erram por sacanagem mesmo, e acho que outros, às vezes, pelo lance ser dinâmico. Hoje o futebol ele é diferente do que nas décadas passadas, né? Antigamente o jogador não corria tanto. Hoje se dá muito valor ao preparo físico, tanto que na final da Champions aí o Atlético de Madrid no segundo tempo dançou e não aguentou o tranco. Então hoje o preparo físico fala muito. Então eu, apesar do Bandeira correr menos que um jogador de futebol, talvez, o lance é muito rápido, é muito dinâmico, é muito rápido, então às vezes eles não têm muita culpa. No caso da Bandeira, eu acho que ela devia ter sentido alguma pressão ali. Depois do jogo do São Paulo, foi comentado muito dela. Eu achei errado eles colocarem ela no jogo seguinte, num clássico. Acho que ninguém sabia dessa Bandeira. De repente ela apareceu no jogo do São Paulo. Eu não sei, foi a mesma menina que o cara do interior ofendeu ela.
Eu não lembro. A pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: no jogo do Cruzeiro contra o Atlético, foi ela ou foi um Bandeira homem?
Foi um, se não me engano, só ela de mulher. O resto do trio.
Exato. Porque eu vi uma entrevista do dirigente do Cruzeiro e ele disse o seguinte: ele falou, há menos de 30 dias atrás, 40 dias atrás, eu não me lembro exatamente, eu perdi um campeonato por causa de um erro grosseiro. Agora eu não vou me recordar qual foi o jogo e qual foi o erro.
O do Atlético?
Não, o dirigente do Cruzeiro. Ele falou, há 30, 40 dias atrás, eu perdi um campeonato por causa de erro de Bandeira. E eu fui reclamar, falaram para eu chorar na cama, que era lugar quente. Entendeu? Então agora eu vou dizer a mesma coisa, vai chorar na cama que é lugar quente. Por quê? Enquanto o futebol tiver essa passividade, eu não sei se é essa a palavra, isso eu estou criando alguma coisa, de erros, devido à quantidade de mídia em cima, de câmera, de recurso de replay, de tira-teima, vai gerar esse tipo de polêmica. Não importa se ela é mulher, não importa se o cara é homem, e aí vai gerar a dúvida do será que o cara tá mal intencionado, será que o cara simplesmente errou porque ele é humano, entendeu? A gente sabe que, como você disse, o futebol mudou muito, hoje ele é muito mais... eu usei isso há um tempo na faculdade, que era... não é mais um esporte, é um espetáculo. E para todo espetáculo tem a movimentação financeira por trás, a mídia por trás, porque tudo gera dinheiro. E então eu acredito que, tudo bem, entrou, os caras botaram a mulher, ela pode ser inexperiente, erraram em seguida porque ela já estava pressionada, e a pessoa, quando está sob pressão, a possibilidade dela cometer erros é muito maior, e ela errou de novo no jogo de São Paulo, e aí vai e coloca ela num curso de reciclagem. Para mim é a mesma coisa que o policial que mata o bandido e tem que passar 6 meses fazendo serviço administrativo. O cara não foi contratado para fazer uma coisa e ele não fez. Ah, fez certo ou fez errado, mas fez, cara. Sabe? Tem como resolver o problema? Não. Então passa-se por cima. A gente vê no vôlei, o jogador não pode conversar com o árbitro direito, senão ele toma cartão. No handball, se o cara falar com o árbitro, ele toma um 2 minutos. É 2 minutos, né, Xande?
Sim.
É, o futebol ele ainda permite esse tipo de coisa, cara. A bandeira vai lá e comete o erro, o pessoal faz rodinha, o juiz vai lá e apita um pênalti. Você já viu algum juiz apitar pênalti, alguém fazer uma rodinha em volta e o cara voltar atrás?
Não.
Não. Às vezes apita e ele volta atrás em seguida quando tem uma informação de alguém e tal. Mas não é com rodinha, não é com pressão, não é com a mídia em cima, não é com os jogadores em cima que as coisas vão mudar. Entendeu? Mas é complicado.
Eu acho assim, deveria criar-se uma liga de futebol feminino e eu acho que seria melhor. Acho que a mulher até apitando se sentiria mais... mais à vontade, porque imagine só se você coloca um trio feminino para apitar um clássico. Qualquer erro, o jogador ele já vai cobrar bravo, né? Esbravejando. Se ele vê que é uma mulher, ele vai querer crescer ainda mais porque ela é mulher, então vai ter aquela diferença. Então eu acho. Eu não sei, cara. Eu acho que ela deveria apitar futebol feminino. Não que eu seja preconceituoso quanto a isso, mas eu só acho que deveriam separar. É um esporte do outro.
Agora!
Eu não sei, eu ainda tenho uma opinião um pouco não muito formada sobre isso. A princípio eu acho que eu vou nessa linha, de separar um pouco, mas talvez com o debate eu consiga de repente rever meus conceitos. Mas eu não sou preconceituoso, enfim, a menina erra como os homens erram também. Eles não são profissionalizados, eles provavelmente na segunda-feira após rodada vão para os seus trabalhos, cada um. Eles não vivem o futebol, a arbitragem não é profissionalizada, que o cara estuda e tem um salário.
O cara é só árbitro, ele ganha pra apitar, né?
Exatamente.
O cara ganha uma taxa por jogo.
Exato.
E quando ele não apita, ele vai trabalhar lá no serviço dele pra ganhar o salário e sustentar a família.
É assim
dele.
Mesmo, durante a semana ele trabalha, ele só vai, as rodadas só são de fim de semana, a maioria são de final de semana, ou no meio de semana. Então. Eles não são profissionais como jogador de futebol, que não faz nada a não ser se preparar para jogar, né? Então é diferente da arbitragem, que eu acho que a arbitragem deveria ser mais profissional, para de repente os erros vão acontecer. A gente vai falar mais para frente da tecnologia. A gente em casa, vendo da televisão, consegue ver o replay, ver de ângulos diferentes.
Quantos desses erros a gente não via quando não se tinha todos esses recursos?
Sim.
Quantos passava despercebido, né? Os caras lá no campo não tem a opção do replay pra falar puta merda, errei, entendeu?
Uhum.
Então é meio complicado
e
tal.
E é o que eu disse, às vezes depois nas mesas redondas pós-rodada. Dependendo do lance, é passado diversas vezes e aí,
essa
que estava impedida, um pé na frente, um nariz, é meio complicado. Tem lance que realmente é meio escandaloso. Agora tem outros lances que você fica ali na dúvida por centímetros. E imagine a bandeira na hora, ou bandeira no momento do lance, que é rápido, dinâmico, ele não tem o poder de parar e ver de novo se estava ou não estava, tem que ser uma decisão na hora, então
verdade.
É complicado. Então, eu não sei, é um assunto meio polêmico.
Vamos ver a opinião do Xande, assim ele para de fazer barulho aí.
Sou eu que estou fazendo barulho ainda.
Você está suando o nariz com o celular aí, cara?
Sei lá o que eu tô fazendo, bicho. Já tô bem bêbado aqui.
O pior é que eu fico mandando pro cara. Ô, meu, para de fazer barulho, porra, para. E ele não tá lendo. Mas tudo bem, vai.
Ah, você tá mandando pra mim? É. Eu não lembro. Eu só tô participando, falando e já era.
Conta pra nós isso aí. Qual a sua opinião, cara?
Deixa eu só pra não fugir muito do assunto, saber qual a pergunta que rege o assunto. A pergunta principal que rege o assunto. Então. Só pra mim não me perder muito.
Arbitragem, o papel da mulher no futebol, não como jogadora, mas como árbitra e árbitra assistente.
Tá, apitando o futebol masculino, deixa isso claro.
Exato.
A mulher bandeirando ou apitando o futebol masculino.
Legal, vamos lá. Primeiramente, eu peço muita desculpa aos dois, vocês dois, mas eu sou totalmente contrário ao que os dois falaram.
Peraí, a minha opinião foi diferente da do Alê.
Não, eu sou um pouco diferente.
E agora eu vou explicar. Não, entendi perfeitamente, relaxa, entendi perfeitamente. Eu só vou dar o meu ponto de vista agora. Eu vou na opinião do Alê. O Alê, eu acho que é um discurso meio assim, ó. Eu não tenho nada contra gay, mas só não chega perto de mim, senão eu vou dar porrada. Esse é o meu ponto de vista perto desse assunto dele. O assunto do Nena, do Marcão, né? Que eu conheço.
Bora lá.
É um ponto meio assim, ó. Cara, tudo bem, mulher apitar. Mas ela tá errada de estar no meio de homens.
Não falei isso.
Ah, não, desculpa.
Peraí, eu volto a dizer. Eu acredito que a mulher tem que apitar. Ela tem que aprender, como o homem tem que ir lá e aprender o curso, e ela ir lá e apitar. Se ela errar, ela vai ser punida, como qualquer homem vai ser punido. Ela não vai ser discriminada porque ela apitou errado, sendo que um cara que apitou errado não foi. Eu acho que os direitos são iguais.
Sim, legal. Tá. Cara, eu acho que a mulher, ela tem todo o direito de apitar um jogo do futebol masculino. Eu acho que ela tem total capacidade, tanto quanto um homem. Eu acho que ela pode errar tanto quanto um homem, correto, assim como erra também. E no final das contas, eu acho que ela não deve ser julgada
por ser mulher.
Dentro de campo, por ser mulher, exatamente. A gente tem casos aí, por exemplo, da Ana Paula, né? Que foi uma bandeira, uma árbitra também, né? Que
é uma Ana Paula de Oliveira.
Exatamente. Que foi julgada e foi praticamente expulsa, né? Pra quem acompanha aí sabe que ela foi praticamente expulsa da Federação Paulista por ter posado nua, uma revista masculina. Não pelos seus dotes e pelas suas qualidades de bandeira e tal. Ela já errou, assim como vários homens erram. Mas pelo fato dela ser mulher e ter aceitado um trabalho profissional que não condiz a ninguém, que não faz respeito a ninguém, ela foi julgada no seu trabalho profissional. Cara, isso é ridículo. Assim como o dirigente do Cruzeiro foi ridículo, o Muricy Ramalho foi ridículo, se dirigindo a essa bandeira que errou no jogo dela. Porra, velho, um homem erra, todo mundo erra, bandeira erra, árbitro erra, todo mundo erra, cara.
O técnico também erra.
O técnico erra, todo mundo erra.
Quantas calma, vezes... Lê, calma, Lê.
Não, pode falar, Lê.
Não, tá não, é calma, porque o técnico erra, o Lê é corintiano, mas ele quer matar o mano Nenê. Agora!
Cara, eu concordo e apoio total que a mulher esteja dentro da arbitragem masculina, tanto bandeirando quanto arbitrando, né, no caso do apito dentro do campo e das bandeiras nas laterais ou atrás dos gols. Eu acho que elas são total capazes de fazer esse trabalho. Eu gostaria muito que o futebol masculino não os julgasse por isso, mas isso eu percebo que não está pronto ainda. O futebol é um centro totalmente machista, se torna machista cada dia mais. Na várzea ele é machista, pelo amor de Deus, quem dirá uma mulher na várzea lá apitar um jogo, ela vai morrer só por entrar lá, ela vai morrer. Quando ela der o apito inicial do jogo, ela vai morrer. Pode ter certeza que os caras vão querer bater nela por ela estar ali, naquele lugar. Então ele é machista e ele sempre vai julgar a mulher por ela estar no meio do futebol masculino. Não se ela vai errar ou não, ela pode fazer tudo perfeito, do começo ao fim, mas ela será julgada. E uma coisa que nem o Ale falou, eu também nunca vi no futebol europeu uma mulher apitando ou arbitrando, arbitrando ou bandeirando no futebol europeu, o que pra mim também se torna mais ridículo e mostra que o futebol europeu ainda tá mais atrasado do que o futebol brasileiro, né, dentro de um ponto e dentro de outros não. E mostra que, cara... nós não estamos prontos porque o futebol oferece, né? Que é em entretenimento, esporte e promover ali a saúde ou outras coisas através daquilo que é a bola, daquelas malditas regras que regem isso aí que é futebol. E mostra que é preconceituoso, é machista. É até hoje, depois de, sei lá, mais de 50, 60, 70 anos, ainda se torna desse jeito, cara.
Então, só para dar um adendo no que o Xande disse, eu acho que assim, no futebol, eu concordo que a mulher, ela bem capacitada, ela pode apitar, sem problema algum. Eu acho que no Brasil, aliás, na Europa, ela só não apita os jogos masculinos porque lá existem ligas de futebol feminino. Então eu acho que eles separam.
Lá tem espaço para elas.
Lá elas apitam futebol feminino.
É, aqui não tem.
E aqui não tem, aqui não tem. Então eu acho que para brilhantar o futebol, não sei o quê, para dar um carme a mais, eles colocam as mulheres para apitar. É. Mas concordo que
isso elas, acho.
Se elas
eu só acho que elas
podem, mas eu acho que deveria separar pelo fato do. Imagine só, se, como o Xande disse na várzea, né? Se um juiz erra pro time da casa, assim, os caras partem pra cima pra chutar, pra brigar. Imagine se fosse uma mulher. Imagine no campo, no futebol profissional mesmo. Na hora da reclamação, quando é um juiz, eles já vêm de forma com o dedo na cara, gritando. Se for uma mulher, vai ser triplicado essa reclamação pelo fato dela ser mulher.
Vocês lembram de um árbitro anos 80, 90, que era homossexual assumido, que usava margarida?
Margarida, isso.
É, a margarida dos anos 90.
É, usava rosa e fazia uns trejeitos e andava todo rebolando e virou um showman, mas eu não me lembro, cara, tudo bem, eu era bem mais novo já, eu não me lembro desse cara ter sofrido algum tipo de preconceito na época.
Mas você lembra dele em grandes jogos?
Não, eu lembro dele. Eu era uma época que eu ia assistir jogo em estádio, porque não tinha violência, não tinha nada. Meu padrasto levava eu, meu irmão. E eu lembro que o cara dava show, entendeu? Mas não tinha. Você não ouvia a torcida sendo preconceituosa. Você não ouvia comentários de jogadores falando que o cara era ruim porque ele era homossexual, porque não sei o quê. Isso me leva a crer, cara, que... parece meio óbvio falar isso, mas que as coisas estão ficando muito ruins, estão piorando cada vez mais, sabe? Tá, tudo que deveria... O ser humano deveria estar evoluindo e melhorando situações, mas está piorando, cara. Cada vez mais violência nos estádios, coisas que não tinha quando eu era moleque. Eu parei de ir em jogo de futebol depois daquele fatídico jogo entre São Paulo e Palmeiras, onde mataram o torcedor lá. Isso, deram paulada no cara. Depois desse jogo eu nunca mais botei o pé no estádio. Eu sei que o Alê é frequentador, é sócio-torcedor, enfim. Até para que esse é um assunto que não se estende tanto quanto o racismo no futebol, mas eu acho que o problema está no povo, cara. O problema está no povo. Enquanto o povo achar que a sua opinião conta de forma coletiva e não de forma individual, porque eu costumo brincar, né? O que é um corintiano e um palmeirense dentro de um vagão de um trem? Não é nada. Mas se tiver 5 corintianos e um palmeirense, já vira zona por causa do comportamento coletivo.
Sim.
Então,
deixa eu só...
Enfim, não, era só para assim, se alguém chega na bandeira e fala com ela e ninguém fala nada, não se repercute nada, não ia ter reunião em programa de televisão com a pauta sobre o erro da bandeira. A nossa pauta aqui não é sobre o erro da bandeira, mas sim sobre o fato da mulher no futebol
Exatamente.
Ser aceita ou não pela sociedade, entendeu?
Agora!
É, deixa... Eu preciso falar três coisas, acho que eu vou lembrar de duas. A terceira eu acho que eu não vou lembrar porque eu não tô escrevendo, mas enfim. A primeira delas, né? Eu acho que assim, que nem o Ale falou, o fato de não ter bandeiras ou árbitras no futebol europeu, pra ele ser bem diferenciado, ter a sua liga feminina e liga masculina, pra mim, o fato do separatismo já é uma coisa totalmente errada. Acho que a coisa deveria ser unificada. E o homem ia arbitrar e bandeirar no jogo feminino, assim como a mulher vinha arbitrar e bandeirar no jogo masculino. Então, eu, no meu ponto de vista, claro, né, quero deixar bem claro, eu considero que a coisa deveria ser unificada. Deveria ser igual, do começo ao fim. A terceira eu esqueci. E a segunda eu acabei de esquecer também.
Puta que pariu. Não, tá bom. Se você lembrar desse tempo.
Puta, eu preciso parar de beber. Eu vou tomar mais um gole.
Não, você precisa começar a anotar.
Não, eu acho assim, né? Pra matar o assunto. Se a, o homem.
Ah, perdão, eu acabei de lembrar. Desculpa.
Manda aí.
Assim, é que nem falou assim, que a mulher pode ser capaz de arbitrar desde que ela seja bem preparada. Eu acho que a mulher, ela já tá preparada. Ela precisa de uma instrução igualzinha a que o homem tem, assim como todos têm. Eu acho que ela não precisa ser bem mais preparada. Isso, eu acho que ela precisa só passar pelo mesmo treinamento que o homem, que pra mim ela tem total capacidade de arbitrar que nem o homem.
Não, concordo com o que você falou, que o que eu ia falar vem até acrescentar o que você disse. Se um árbitro homem ele erra, ele tem um peso X. Se a mulher errar, cara, o peso é 3X, você pode ter certeza. Mesmo que o erro seja um erro crasso, algo pequeno, a imprensa vai cair de.
É, a imprensa vai cair e alguém caiu.
É, eu acho que foi o Ale caiu. Eu tô
vamos chamar o Ale de volta aqui.
Chama de volta aí.
Oi, voltou?
Voltou.
É, você falou que a imprensa vai cair, aí você caiu.
Então, só para acrescentar o que o Xande disse, eu acho que assim, quando o árbitro homem ele errar um lance, a imprensa vai discutir e vai pesar em cima dele de forma tal. E se a mulher tiver um erro parecido, ou nem tanto, a imprensa vai cair duas, três vezes mais pelo fato dela ser mulher. Ela vai sofrer uma discriminação por ela ser mulher. Então, se for o mesmo erro, se for um homem vai ser tratado de um jeito, se for mulher vai ser tratado de outro jeito ao quadrado. Isso
ressalta aquilo que eu falei lá no começo, do simples fato de ser diferente. Só pelo fato dela ser mulher e estar trabalhando num esporte predominantemente masculino, ela vai ter um tratamento diferente. O que não deveria acontecer, mas, enfim, a gente espera que um dia isso seja resolvido. O próximo ponto que a gente gostaria de tocar é assim, 2014, ano de Copa do Mundo, Copa do Mundo no Brasil, e aí a gente vai ficar mais duas horas aqui falando, entendeu? Porque assim...
Exatamente.
Eu
vou tentar ser rápido, eu prometo.
São vários os quesitos, né? Copa do Mundo num país que todo mundo julga não preparado para receber a Copa do Mundo. Aí eu vou citando os tópicos e vou comentando alguma coisa em cima. Será que a África do Sul, 4 anos atrás, estava preparada como está o Brasil? Ponto de interrogação. A toda a infraestrutura gerada em cima de uma Copa do Mundo. Tá. Os estádios já estão 100% prontos, as obras na região estão concluídas, os aeroportos estão preparados para receber todos os visitantes aí, os serviços de hotelaria funcionam, vão funcionar, sabe? E tudo isso em cima do padrão FIFA. Hoje eu estava vendo uma reportagem no UOL e tava o povo das imediações dos estádios estavam se queixando do padrão FIFA. A pessoa não pode sair de casa 4 horas antes, quem mora ali num raio de 2 quilômetros do estádio, não pode se locomover, sair de casa ou chegar em casa 4 horas antes do jogo, nem 2 horas depois. Tem lugar que tem que fazer um cadastro dos moradores que a pessoa poder... voltar para casa, poder circular na região. até onde esse padrão FIFA interfere no direito do brasileiro ir e vir. Enfim, vamos começar com o Xande agora.
Agora! Agora!
É, eu sou totalmente contra a Copa. É, eu não por ser o Brasil, tá? Eu sou contra a Copa em qualquer país. Eu acho que é um evento que deveria acabar. E, quando ela veio pro Brasil, ela ficou muito mais clara na minha cabeça o quanto ridícula ela é e o quanto mal ela faz a todo cidadão e a todo país. É uma Copa que não é pro povo do país. É uma Copa totalmente elitista. Não é essa Copa de 2014. As Copas, né? Eu não tenho dados de muitas outras Copas, mas pelo que se mostra, cada ano ela vem se elitizando mais, vem se tornando mais ridícula. Caralho, já falei ridícula um monte de vezes, né? Mas enfim. É, ela vem se mostrando a sua real, né? Cara, é uma Copa que não é pro povo, é uma Copa extremamente cara. Quem é de classe pobre, de classe média baixa, não vai frequentar, porque não conseguiu fazer cadastro, porque não conseguiu comprar um ingresso, que é extremamente cara. É uma Copa que trouxe pro Brasil remoções de famílias ao redor dos estádios, que trouxe desemprego, né? Você tem aqui o que eu digo desemprego, eu digo venda, no caso. São daquelas pessoas, aquele cara do dog que você está acostumado a comer na frente do estádio, ele está vendendo o dog dele ali para você comer, pagar baratinho antes de entrar. Ele não vai estar vendendo porque ele está afastado a mais de 3 quilômetros da entrada do estádio, né? Isso bem mais, porque 3 quilômetros é o que a FIFA pede. Depois disso vai ter a polícia militar ainda que vai te afastar mais ainda. Ela não trouxe nada de benefício, tal legado que não existe. Qual é o legado? Eu não vejo legado nenhum. Você tem estádios hipermodernos, onde depois, para você ver seu time, vai ser muito caro. Você tem estádios, por exemplo, em Brasília, em Manaus, que não tem futebol, não tem times.
São futuros elefantes brancos.
É, né? Futuros elefantes brancos. Então, porra, o que é que a Copa trouxe pro Brasil? Eu não consigo ver um benefício, sabe? Aeroportos, perdão, no plural, tal. Hotéis e tal. Cara, isso pra mim que se foda, velho. Coisa elitista, pra mim que se foda. Não tem nada de bom nessa Copa, principalmente pro povo, né? Pra quem deveria ter uma Copa. Não vejo. Não consigo ver nada de bom numa Copa, nem aqui no Brasil, nem em outro país. E não consigo ver nenhum benefício, eu consigo ver nenhum legado pós-Copa, só consigo ver tragédia, só consigo ver que esse mega evento traz pra nós, vem jogar no Brasil mais ao nicho, mais abaixo do que nós já estamos. Só isso, não consigo ver nada de bom, nada de bom.
Agora!
Estive conversando com os conhecidos que trabalham com hotelaria, enfim, e assim, a previsão é de que muita grana seja movimentada no país com a realização da Copa do Mundo.
Nenê, você acha que vão vir mesmo bastante turistas, sendo que o Brasil é mal falado lá fora, cara? Eu duvido que venha muita gente. Vai vir alguns. Mas acho que se, cara, fosse a Alemanha, num país de primeiro mundo, com certeza ia vir o dobro de gente que vai vir pro Brasil, cara. Vira e mexe, vem manchete, são revistas de
estrangeiro. Você sabe o que acontece?
Mal do Brasil, o Brasil sempre vendeu favela. Eu confesso, cara, eu acho que vai vir menos do que todo mundo tá achando que vai vir, cara.
Sim, é assim, a gente já sabe que já os ingressos já estão vendidos.
Isso é o que dizem.
Entendeu?
Sim, eles não vão falar, se eles não vão querer divulgar um evento falido. Eu já ouvi dizer que estavam dando alguns ingressos para determinados jogos para o estádio não ficar vazio. Isso eu já ouvi.
A gente sabe que tem jogo que vai. Ou torcida vai ser pouca, porque o país não tem tradição no futebol, o país vem de uma região pobre, então não vai ter muita gente que vem para assistir a Copa aqui no país. Muita gente que gosta do futebol acaba comprando para ir ver um jogo de Copa do Mundo, não importa se é do Brasil, da Alemanha, da Itália ou da Argentina, quer ver a Nigéria jogar, quer ver a Costa do Marfim
jogar. Pelo evento, né?
Exato, pelo evento. Assim, eu contrariando aí um pouquinho a opinião do Xande, assim, eu acredito que culturalmente a Copa do Mundo virou um espetáculo, como as Olimpíadas, sabe? É legal, sabe? Para o país para ver. Eu lembro da Copa do Japão e Coreia. Foi Japão e Coreia, não foi?
Isso.
Japão e Coreia, que os jogos eram 4 horas da manhã e a gente acordava para assistir, não importa quem estivesse jogando, não importa se você tinha que acordar cedo no outro dia. Porque culturalmente o esporte está embutido no brasileiro. Quanto à Copa ser no Brasil, eu acredito que se não tivesse a Copa e não tivesse construído, reformado estádio...
Estádios manufaturados, pra quê? Porque não pode ter com estádios que já tem no seu país. Os estádios não estão prontos pro padrão FIFA. O tal...
Correto. Mas eu acredito que se não tivesse a Copa, os caras não iam pegar essa grana e não iam investir em porra nenhuma. Sabe? Os hospitais iam continuar do jeito que... Não entendi.
É certo investir em estádio?
Não, eu entendo o seu lado, cara. Eu tô dizendo o seguinte, não tô justificando. Vai ter Copa, já que ninguém vai... Sabe aquela história do Maluf? Rouba, mas faz? Uhum. Que todo mundo diz? Não penso assim. Não vou falar, não. Tudo bem, fizeram e botaram dinheiro. Enfim. Toda essa infraestrutura que o governo é obrigado a realizar para que tudo seja um padrão FIFA, gera dinheiro? Gera. Tem gasto? Tem.
Agora! Agora!
O brasileiro aprendeu agora que qualquer coisa que ele quer, ele pode fazer uma reivindicação, ir lá para Paulista e tacar fogo em ônibus. Sabe? Então, até a Copa vai ter muita coisa, na Copa vai ter muita coisa. Os aeroportos deram algumas reformadas, vai ser bom, porque... você pensa, não me interessa um aeroporto, desde que você não use. Sabe? Não me interessa... investimento em hotel, desde que você não use. A gente não pode ser completamente hipócrita e pensar é pros outros, mas não é pra mim, ou é pra mim, mas não é pros outros, sabe? É óbvio que com certeza tem muita lavagem de dinheiro por trás, as obras estão superfaturadas como tudo no Brasil, sabe? Eu trabalho na educação e eu vejo que a educação se fala muito e muito do que se fala realmente não acontece. Então, bem-vindos ao mundo da política, sabe? Quanto aos elefantes brancos, é complicado, porque tudo bem, vamos fazer uma Copa no Brasil. Quais são os estados que têm a cultura do futebol? Região Sul, região Sudeste, região Nordeste. A região Nordeste menos, mas tem. Então o que a gente teria que fazer? Vamos pegar 3 estádios na região sul, 5 estádios na região sudeste e 2 estádios na região nordeste. Aí não é uma Copa do Mundo no Brasil, sabe? Culturalmente vão falar, você está segregando a região norte, segregando a região centro-oeste por falta de cultura. Infelizmente é assim que o povo pensa. Se o povo reclama do fato de ter construído, reformado o Ninho do Pássaro lá no Amazonas, que vai ter jogo de não sei que divisão, da onde, talvez o Gessé vá jogar lá no clássico Acre versus Amazonas, para fazer um gol do meio do campo. Mas a gente sabe que tem que acontecer, sabe? Aí vai falar, ah não, mas se não tivesse a Copa, não teria que acontecer isso. Sim, mas iam fazer outras coisas.
Mas Marcão, toda essa... desculpa atrapalhar, mas não é pro povo. Essa Copa não é pro povo.
Concordo.
Não é do povo, não é pro povo. E assim, eu vou deixar até uma pergunta pra vocês antes de pegar outra cerveja aqui. Cara, assim, o que em dinheiro, e vindo de dinheiro, e vindo de estrangeiros, quem é que ganha? Quem é que ganha dinheiro aqui? Os donos de grandes hotéis, que já são ricos? O governo, que cobra mais imposto por gerar mais renda, que já são ricos? Pra quem que vai esse dinheiro? Pra quem é dinheiro? Pra onde vai esse dinheiro?
Nisso eu concordo, cara. Nisso eu concordo que, assim, não é pra classe média, não é pra classe baixa, sabe? O Alê presenciou isso recentemente na inauguração da Arena Corinthians. Ele não conseguiu comprar ingresso porque ele entrou um minuto depois de abrir e já estava esgotado. E quanto custava?
Depois eu comprei, eu paguei R$126 depois. Porque assim, você tem lá a prioridade, né? Então era para quem tinha mais jogos, no caso eram 33 pontos. Abriu numa terça-feira, tal hora. E às 6 horas da tarde abri para o restante. E nesse montante eu estava no meio. Eu entrei 6 e 5, já não tinha mais.
Agora!
Eu vi uma reportagem de um cara que disse que comprou 4 ingressos para ver o jogo, pagou R$400 cada um. E tomou uma bronca da esposa porque se pegasse esse dinheiro tinha feito uma bela de uma conta.
Sem falar que teve um outro casal que um rapaz que pagou R$1.000 e eram ingressos falsos, né? Foi na sexta-feira isso, ontem.
O que é uma grande palhaçada, né?
Sei lá, vou dar minha opinião a respeito da Copa. Eu não sou contra o evento Copa do Mundo, discordando um pouco do Xande. Eu não sou contra o evento. Eu só acho que eu vou por partes de prioridade. Eu acho que o Brasil não precisa de Copa do Mundo. O Brasil é um país de terceiro mundo que tem prioridades como educação, saúde, segurança pública. E aí eu vou entrar falando de política. Eu acho que se o Brasil fosse um país de primeiro mundo, onde o trabalhador tivesse um salário digno, se os hospitais fossem dignos e atendessem toda a população, o sistema de metrô, transporte público fosse digno, como no Japão, Se tudo isso tivesse como prioridade sendo sanado, estivesse funcionando direito como a população merece, eu acho que o Brasil teria direito de ter uma Copa do Mundo. Só que o Brasil precisa de outras prioridades. Eu vou assistir porque vai passar na televisão e eu vou acompanhar, mas não gosto de Copa do Mundo. É um evento que eu não gosto, eu prefiro o campeonato brasileiro.
Eu vou polemizar para os ouvintes. O Alê costuma torcer para a Argentina,
cara. Eu torço. Que bom, que ótimo, cara. É minha segunda seleção. Eu torço para o Uruguai, finalmente.
Eu torço contra o Brasil porque eu fui jogador profissional.
São dois.
E eu fui. Eu não consegui jogar por mais tempo. Porque, como o Miller disse uma vez, o futebol é muito sujo. Agora! Hoje quem joga o melhor futebol é a Alemanha. Eu acho que vai ser muito difícil ganhar do time alemão. Eu acho que se não houver problema extra-campo, a Alemanha tem grande chance de ser campeão. Apesar que o futebol é um esporte que nem sempre o melhor ganha. Mas hoje, o Brasil só vai entrar com um certo favoritismo porque é o time da casa. E eu acho que, bola por bola, o Brasil tem uma zaga boa e o Neymar. O resto ali, cara, sei lá, eu não acho que o Filipão seja o cara mais... Pô, o cara foi ele conseguiu rebaixar o Palmeiras e ganhou a promoção para técnico da seleção, cara. Pô, tá de brincadeira, né? Então, enfim, eu não... Então, voltando ao assunto da Copa, eu acho que é prioridade. Eu não sou contra o evento, acho que a Copa é legal, dos outros países que têm prioridade. Quando eu digo prioridade, seria a mesma coisa que, sei lá, você precisar ter comida em casa e você compra uma televisão. Pô, tua prioridade era ter comida em casa, né? Não gastar com coisa supérflua. Acho que o Brasil não precisava da Copa. A respeito do legado. Primeiro, a FIFA, se não me engano, ela pede 6 sedes, o Brasil quis 12, para poder, provavelmente, roubar mais, desviar mais dinheiro. Sim. A respeito do legado, eu acho que você construir estádios em São Paulo, como o Corinthians está fazendo, o Palmeiras o estádio não vai ser usado para a Copa, mas acho muito bacana a reformulação do Palestra Itália, acho legal. Acho que o Morumbi provavelmente vai ser o próximo estádio a se reformar. Você tem os estádios no Rio.
São obras que vão ser muito usadas, sim, sim, né, cara? Eu fico com dó do Pacaembu, porque...
Sim, sim.
Tudo bem, tem toda aquela polêmica em relação à comissão de moradores lá, tal, não sei o quê, porque o bairro é um bairro meio nobre.
Mas já estão revendo,
entendeu?
Isso.
Entendeu? Mas e aquilo lá? Vai ficar o quê? E a manutenção daquilo? Como é que vai ser? Quem que vai jogar lá?
Provavelmente aquilo lá vai ter final da Copa Kaiser daqui a um tempo, que vai ser um elefante branco. O Corinthians não vai jogar lá. A não ser que, provavelmente, quando o São Paulo começar um projeto de modernização do Morumbi, ou o São Paulo jogue no Pacaembu, porque ou o Santos, que a torcida do Santos é maior aqui do que na Vila. Mas então, para não perder o foco, sou contra o estádio Amazonas, porque lá não tem futebol, lá tem um time. Restaurar um estádio, montar um estádio novo na Bahia, onde tem futebol, tem dois times na Série A, você fazer isso no Rio, em Minas.
É o que eu falei, né? Fica restrito a Sul, Sudeste e Nordeste, né?
Agora você montar um estádio em Brasília, onde tem o Brasiliense e o Gama, que nem na Série A estão, é um absurdo. Qual o legado desses estádios? Nenhum. Você montar um estádio na Amazônia.
Vai abrir possibilidades para quando a Madonna vier no Brasil, ela não fazer show só no Morumbi, né, cara?
Cara, não vai. Sabe o que vai acontecer? O ano que vem, mais ou menos nessa época...
Esse momento era aquele momento que vocês riam.
Tá bom.
Eu faço uma piada com o Morumbi e vocês não dão risada, pô.
O que acontece é assim, cara, daqui um ano, mais ou menos nessa época, a CBF vai fazer o seguinte: ela vai mandar Palmeiras e Vasco nessa arena de Amazônia pra ter jogo, pro pessoal ir lá assistir. Aí, passa-se 10 jogos, vai jogar Cruzeiro e São Paulo lá. É o que ela vai fazer, por quê? Não tem vida pós-Copa nesses lugares. Agora, você montar um estádio em São Paulo, ok, aqui tem 4 times grandes que vão usar o estádio, podem jogar. Existe o estádio, o estado tem vida pro campo, tá ali. Tem um propósito. Agora, você na Amazônia.
Culturalmente, o esporte aqui é muito mais forte, né?
Não, sim. Mas assim, não é excluindo o pessoal de lá. Isso foi claro que foi coisa política, para desvio de verba. Foi um absurdo, cara. E é o que eu disse, a FIFA quer por lei dela ali, regimento ali, são 6 sedes. O Brasil que quis 12, sabe? Um absurdo. Então, poderia fazer algo em 6 estádios, em 6 estados ali, algo que ficasse não muito longe para o pessoal viajar, tudo. Acho que seria mais viável. Não tinha que fazer 12 sedes, construir estádios que não estão prontos. Eu fui na Arena Corinthians, o estádio, daqui um ano, quando a FIFA entregar o estádio para o Corinthians terminar, realmente é um estádio muito bonito, é diferente do time hoje. O Corinthians tem um estádio muito bonito, diferente do time. O estádio do Inter ficou muito bonito, Beira Rio, Mineirão. Então, assim, cara, tem uns estádios muito bonitos aí. Mas não precisava fazer 12 séries, não. Podia ser menos. E engraçado que assim, cara, a Copa foi anunciada em 2007, né? Não tem nenhum estádio pronto, cara.
É absurdo. Isso é mania de brasileiro, de deixar tudo pro final, né?
Não, o brasileiro não consegue fazer nada, cara. A gente não consegue. Pô, avisaram há muito tempo. Mas tudo bem, até acho que faz parte da política. Quanto mais tarde ficar pra fazer, mais rápido as licitações. Não pede qualquer um. Ah, se num lugar ia sair um valor, pelo fato de ir deixando pra última hora, o valor triplica porque tem que fazer. É um absurdo, cara. Isso é. Eu não sei se é mania de brasileiro, mas é o fato de dar um jeito de. É os jeitinhos, né? Pra você poder roubar mais dinheiro. É absurdo, cara. Eu tava vendo uma vez, no ano passado, o CQZ fez uma matéria que teve um problema no Japão com o tsunami, né? E ao mesmo tempo, teve um problema no Rio de Janeiro, né? Deslizamento de terra e tal. E os repórteres do CQC, um lá no Japão e o outro fazendo a matéria gravada, óbvio, aqui. O que acontece? O Japão se reconstruiu com aquele problema todo e aqui no Brasil os caras não conseguiram reconstruir e dar moradia para aquela família, para aquele pessoal que teve todo o problema do desastre, né? Então olha como culturalmente o povo japonês, educação, como é diferente, né, cara? Lá é difícil você ver algo de desvio de velho, alguma coisa assim. Lá aqui é normal, né? Agora lá você fala isso lá, cara, o japonês fica, não, aqui não tem isso. Então, como é diferente a educação, né, velho? Como lá o pessoal se preocupa? E aqui dance, aqui é Brasil, né, velho? Brasil com Z.
Enquanto isso, na sala de justiça.
Mas, levando pela teoria da conspiração, de repente ele já estava engavetado ali na ordem cronográfico.
Na edição eu resolvo esse problema.
Agora! Agora!
Bom, galera, a gente acabou verificando aqui que a nossa pauta é muito maior do que a gente esperava. Vai dar um segundo, talvez um terceiro podcast sobre o assunto. Então eu estou encerrando a pauta de hoje. Quero aí as considerações finais sobre o que a gente conversou, do Ale e do Xande. E aguardem aí um segundo episódio com mais temas e talvez mais convidados sobre isso. Vamos lá, Ale.
Bom, como você mesmo disse, tem bastante assunto pra gente tratar ainda. Espero participar dos próximos. Pô, cara, o futebol é um assunto, abrange muita coisa, né, cara? Tem visões de tudo que é lado. Mas obrigado pelo convite. Tem um blog, o www.ranzinzananet.blogspot.com.br. E obrigado, Nena. Prazer, Xande. Participar da próxima aí. Um abraço.
Bom, eu não tenho nada na internet. Meu nome é Alexandre Correia. Quem quiser adicionar lá. Cara, eu toco na banda de hardcore. Eu adoro futebol. Gosto de falar sobre isso. Quero agradecer a oportunidade de falar minhas merdas aqui. Agradecer a você, Nena Marcão, que é a mesma pessoa. Um prazer conhecer você, Ale. Tamo junto. Espero falar aí nos próximos episódios. Tudo que eu faço é jogar num time da Várzea que a gente criou, o Unificado, tem um ano e pouco, chama Catadão, joga na Lapa, é um time de Várzea. E é um time realmente aberto, diferente de vários outros times da Várzea, é um time que aceita qualquer tipo de jogador, seja você homem, homossexual, mulher ou não, e queira jogar uma bola, fala com nós, acessa lá na internet, é Catadão FCA, Futebol, Cerveja e Amizade. É só colar, é um time diferenciado, porque se você gosta de futebol, você vai jogar, independente da sua habilidade técnica, se é bom ou ruim, mais ou menos. Se você chegar lá, você vai jogar. Você vai ser bem-vindo, você vai fazer parte de um time. É a forma mais democrática de que a gente achou de mostrar o que o futebol deveria ser, os pontos de vista. E pretendo fazer parte da parte 2 e 3 do podcast aí, tomando aqui minha cervejinha, tomando essas merda, e tamo junto.
Ah, interessante. Inclusive, enquanto a gente estava aí numa pausa de gravação, o Xande me confidenciou que o time dele tá precisando de um bom goleiro. Eu recomendei isso. O Alê. O Alê foi goleiro. Como é aí na Lapa, é próximo à residência dele, quem sabe aí ele não vai conhecer o time de vocês.
Vou sim. Ô, Alê, seria um prazer. Você vai lá agarrar um dia pra gente, trocar uma ideia. Você não toma cerveja, mas chega junto com nós.
Vou sim, cara.
Beleza. Beleza, galera, a gente encerra então a gravação de hoje e lembre-se que eu conto com os feedbacks de vocês para a gente saber onde a gente está acertando, onde a gente está errando. Os endereços foram citados anteriormente, mas eu vou passar novamente. O site nosso é o clubedoimperador.blogspot.com, o facebook.com/clubedoimperador, o Twitter é @clubeimperador, não tem o do no meio, e o nosso e-mail é imperacast@hotmail.com. Uma boa noite e a minha saudação para vocês.